Esta es la cuestión básica, ¿no? Porque América Latina, ¿no?, fue inventada, quer dizer, América Latina no fue descubierta, ¿no? América fue invadida, ¿no? E foi invadida e foi posseída, não? E seu corpo inteiro quedou nas mãos dos invasores. E desde que esta América Latina invadida, porque ela foi invadida realmente na medida mesma em que não era um território vazio. Era, a América Latina era geografia e história e cultura quando chegaram aqui os europeus. Os europeus inventaram outra América Latina, que é esta nossa de hoje. Quer dizer, obviamente que uma das lições que aprendemos é que passado não se cambia, passado se compreende, para poder cambiar o presente e assim criar o futuro. Então, não resulta dizer vamos pelear contra a chegada de los europeus, porque chegaram já. Pero lo que vale é estudar exatamente lo que passou, compreender por que somos desta ou daquela, estamos sendo desta ou daquela forma, e pelear para cambiar. Esta superposição cultural de que nós outros atualmente somos uma expressão caracterizou em toda a América Latina uma indiscutível, eu não diria esta tendência, porque é um hecho, que é uma forma de estar sendo autoritária, quer dizer, elitista. Nós temos uma larga experiência de comando de elites em América Latina, que poderíamos chamar também de classes dominantes, que aplastam, hasta hoje, os interesses das classes chamadas dominadas. E, además de isto, dominamos, explotamos, proibimos, ou para usar uma expressão ao gosto de minha mulher, interditamos el cuerpo de los hombres e de las mujeres populares de América Latina, el cuerpo de los negros, de los indios, de las mujeres campesinas, de las mujeres obreras de las ciudades, el cuerpo de los trabajadores. Una pequeña élite se forma en las universidades y una parte de ella no alcanza las universidades, pero queda, como son las franjas de la clase dominante, en los cursos secundarios. Pero las masas populares quedan lejos, siempre lejos de la formación. Para que ustedes tengan, por ejemplo, una idea, en Brasil hoy día hay aproximadamente 8 a 8 millones y medio de niños y niñas entre 7 y 14 años fuera de las escuelas. Yo, cuando cito esta estadística, yo siempre digo en un primer momento, fuera de las escuelas, para enseguida hacer la rectificación. Porque para mí estos niños y estas niñas no están propiamente fuera de la escuela, porque están prohibidos de estar en escuelas. Cuando tú dices, mira la ideología, ideología es esto, ¿no? Mira ahí, este fuera es un adverbio. Cuando tú dices, están fuera de la escuela, es como si tú dijeras, porque no quisieron estar dentro. El adverbio fuera, en cierto sentido, amacía las arestas, ¿no?, de la ideología, las arestas de la realidad trágica. Ideología existe. Una de las tareas de la ideología es ocultar las verdades en favor de las clases dominantes. Pero si ustedes miran en Brasil, y no tengo duda ninguna de que este análisis se repite en América Latina, si ustedes miran en Brasil, siguen una generación que se matricula este año, en el primer año de la escuela primaria, los que van a llegar al término son 2 o 3 o 4 mínimas presencias de gente. Toda la grande masa de niños que entra queda en el medio del camino. Y hay una otra palabra, un otro concepto ideológico para explicar esto, que yo no sé si aquí se usa, que se llama evasión escolar. Entonces, mira, evasión escolar, como si hubiera habido un grande congreso nacional de niños y estos niños hubieran llegado no fin del congreso a una conclusión: tenemos que nos evadir de las escuelas. No hubo este congreso. Los niños no se evaden, son expulsados de las escuelas. Entonces, tenemos una cantidad extraordinaria de niños expulsos de la escuela y una cantidad extraordinaria de niños que no entran en la escuela. Por ejemplo, si tú miras una universidad como la Universidad de São Paulo, que es la mayor universidad brasileña y la más famosa, de mayor peso. Primero, yo debe haber un poco más, pero yo que ahora me acuerde, solo conozco un grande profesor negro en la Universidad de São Paulo, un grande geógrafo. Mire, é possível, como não conosco da universidade inteira, é possível que haja outros professores negros e professoras, pero eu não conosco. Visivelmente, eu conosco. Na Universidade Católica de São Paulo, onde eu sou professor, não conosco nem sequer a um. Já conosco um montão de grandes professoras, sobretudo em las escolas de serviço social, em las escolas de educação, não? Pero não em las de física, não? De química, de biologia, de matemática. Aí também conosco grandes matemáticas em São Paulo. Isto é, as classes populares seguem sendo proibidas de ter acesso à cultura e ao saber. E o que passa é que, por el mesmo hecho de que lhes falta acesso à cultura e saber, Lhes falta acesso também, não porque seja uma coisa desses, quer dizer, uma coisa de causa e efeito, mas lhes falta também poder político. Não se a classe trabalhadora há poucos anos se organiza em São Paulo. Quando digo poucos anos, provavelmente dos anos 30 para cá. Isto é, está faltando às grandes massas populares em Brasil a mobilização de si mesmas, a organização de si, com liderazgos que lhes sejam fideles e não liderazgos autoritários que se apropriem de ellas para mangoneá-las. Quer dizer, está faltando, afinal, todo um movimento de organização e de mobilização popular para chegar ao poder, pero não para chegar ou tomar o poder simplesmente, porque este me parece que era um objetivo de la modernidade, incluso marxista. La pós-modernidade vai mais adiá, eu diria, la pós-modernidade, como eu la vivo, uma pós-modernidade del subdesarrollo progressista e não neoliberal. Eu quero assim, me canção anti-neoliberal. Quer dizer, me canção não é neoliberal, não canto esta canção, é progressista, mas pós-moderna. Eu creio que a pós-modernidade progressista o que quer não é a tomada do poder, é a reinvenção do poder. Temos que reinventar o poder, recriar o poder. Isto é que temos que fazer. Mas para isto temos que nos organizar. Agora, aí tu podes me dizer, puxa, Paulo, pero ponga tempo nisto. Claro, pero eu te diria também, como é teu nome?
Marta.
Marta, digo, Marta, mira, 10 anos para mim já é demasiado. Para ti, não. Para mim, já não há nem que pensar, a não ser em casa, espero que não fazendo isso, mas escrevendo. Eu espero morrer vivo escrevendo. Não posso mais vir aqui. Não? E sexando, sim. Não posso vir aqui mais, não, porque não há, com 80 anos não alcanço. Pero trabalhando. Pero 10 anos, Marta, em la vida de uma nação, em la vida de Colômbia, não são coisa nenhuma. Coisíssima nenhuma. Então, 20 anos, 50 anos. Quer dizer, eu estou falando para um manhã lejano. Pero a história é isto. Lo que nós outros não podemos fazer, tengamos 15 anos ou 71, como eu, é cruzar o braço e dizer é demasiado difícil, quase impossível. Não há nada impossível. Nada. Há que fazer as coisas e para fazê-las há que assumir-se uno e há que enfrentar e pelear com esperança crítica, com optimismo crítico. Pero sem este trabalho a que tu te referias, de la organização, este trabalho a que Márcio se referia aí, que ele hace há mais de 20 anos, provocando populares do Nordeste de Brasil a se compreender sexualmente, tiene para mim uma importância política extraordinária. Extraordinária. Eu não tenho, por exemplo, eu dou a vocês somente um dado. Quando eu assumi a Secretaria de Educação da cidade de São Paulo, que es un estado, que es un país. Yo tenía 35 mil profesores y 800 mil alumnos. Pues es un país, un pequeñito, pero... Una de mis preocupaciones era esta también. ¿Qué hacer con la educación sexual y la información? Y puse para trabajar con nosotros, invité todo el equipo de Marta Suplicy y empezamos a trabajar y yo era siempre informado por el equipo de ella, multiplicándose a través de la formación que hizo y que hace de los educadores, de la red escolar. Y los 5.000 primeros adolescentes que pasaron por la experiencia de una tomada de conciencia crítica en torno de su cuerpo, quedaron rebeldes en el sentido bueno de la palabra, empezaron a demandar del profesor de historia otras posiciones, demandaram do professor de língua outras posições, exigiram o diálogo e a explicação racional das coisas, com seu descobrimento de si mesmo. Então, a repercussão política da labor de vocês em la compreensão do sexo é mais grande do que vocês pensam. Eu não diria que a política se centra no sexo, não chegaria a este, pero que o sexo cria problemas tremendos a los políticos e las políticas, não há dúvida. Não há dúvida. Tuvimos em Brasil um ministro apaixonado por uma ministra que criou um caso, não? Quer dizer, então, pero não é o fator determinante da história, pero é um fator importante em la história. Então, era assim, Marta, que eu te poderia contestar, pedindo desculpa, porque quando eu contesto, parece que abro demasiado. E como faz dois dias que eu abro pouco, então, eu prometo falar menos de agora adelante.
El doctor Luis María Laratucha formula la siguiente pregunta.
Yo quiero entrar en el terreno más específico de la pedagogía de la sexualidad, porque así como hubo un momento de ruptura y una necesidad de estudiar la pedagogía del oprimido, creo que los educadores sexuales debemos pensar en cuál es una pedagogía adecuada de la sexualidad. Y voy a tomar dos o tres cosas que tú dijiste respecto a que el pasado no se cambia y se comprende para cambiar el futuro. Pensar en nosotros como educadores sexuales, y quiero una reflexión sobre esto, con un pasado formados en una cultura antiplacer, en una cultura de la represión, y nosotros los intelectuales de la sexualidad, que hemos logrado, entre comillas, una cierta libertad sexual para nosotros, no hemos encontrado una pedagogía que nos permita transmitir esta libertad, esta cultura del placer, a las masas oprimidas sexualmente, que nosotros mismos intelectuales las oprimimos. Entonces, quisiera una reflexión al respecto de cómo poder incorporar en nosotros, intelectuales de la sexualidad, una pedagogía del placer, que es un término que Marcia acuñó, para llevar un mensaje de libertad, de liberación sexual a las masas oprimidas, que están oprimidas sexualmente por la élite, que tiene una vida sexual totalmente distinta, tan oprimidas sexualmente como oprimidas laboralmente y económicamente.
Ahí, a la noche, cuando volví, comemos juntos, un grupo de amigos, incluso él, Y cuando estábamos en el cuarto del hotel, Nita y yo comentábamos la importancia de la riqueza de experiencia de Márcio. Y decíamos uno al otro algo que dijimos a él: cuán importante sería para Brasil y para América Latina, y yo me aventuraría a decir para el mundo, que Márcio pusiera en... Yo pido perdón a ti, porque tú estás en mi frente, que yo debo respetar tu modestia, porque tú eres realmente un hombre modesto, pero hay que... No puedo te mandar a la calle para te hablar de ti. Y yo decía, la riqueza de la experiencia que él tiene desde joven, 20 años, 22 años, me parece que Márcio debería tener, asumir un deber y asumir un compromiso de escribir un libro en que, analizando su propia experiencia vital, sacara de dentro de la práctica la teoría que está embutida, sacara de dentro de la práctica las expresiones de limitación, de prohibición, las manifestaciones moralistas, ¿no?, que envuelven la cuestión del sexo, y defender una ética diferente, ¿no?, una ética nueva, como tú también ahí planteabas, ¿no? Un libro como este, y hay otros así, probablemente ya, sería un libro pedagógico en la dirección de que tú hablas. Porque, y es trabajo para mucho tiempo, porque la cuestión de los tabús en torno de la sexualidad acompaña a nosotros hace algunos años, ¿no? Yo siempre, cuando discuto estas cosas, yo siempre doy un ejemplo conmigo mismo, ¿no?, que es muy interesante. Cuando yo tenía 7 años, estaba un día con mis hermanos jugando este juego de pular cordas, corda, que hace un allá, otro acá, y saltar a la corda. Y saltando a la corda, yo caí y quebré la coxa. Y entonces vine el médico, en aquella época era una cosa precaria, ¿no? Me pusieron en una cama con la cabeza baja, los pies extendidos para allá, unos ladrillos puxando mi pierna. Y cuando venía, en el día siguiente, personas venían me visitar, yo decía, como un bom niño, que había quebrado a coxa. Y mi madre vino a mí muy, muy cortés, muy mansa, y dijo: Paulinho, mi hijo, quando alguém agora lhe pergunte que passou, diga: fraturei el fêmur. E la questão é que coxa tem uma geografia muito peligrosa. La generación de mi madre llegó al tornozelo. ¿Cómo se dice tornozelo? Este aquí. Tobillo. La generación mía llegó a la rodilla. Y la generación de mis hijas alcanzó el cuerpo, pero con un poco de rebelión, ¿no? Por lo tanto, haciendo, es una cosa interesante, la revolución sexual, y es bueno que esto ocurra, se equivocó, ¿no? Y se pensó en la revolución sexual que la libertad estaba exactamente, me perdonen una expresión que yo voy a decir, que me gusta y muy dura, pero muy verdadera, que la liberación estaba solamente en abrir bien o mal, cuando quiera, para quien quiera, las pernas. Y no era esto, ¿no? Dizer, ni de los hombres ni de las mujeres. La cuestión no es abrir perna o cerrar perna, pero es transar libremente. Crear, quer dizer, é transar como acto de gozo, de prazer e de beleza. Isto é, exponer juntos estética e ética. Isto. E, por que não, também política. Agora, hoje em dia, a educação de que necessitamos tem que compreender o corpo todo mesmo. E o papel, o rol que este corpo tem no mundo como uma totalidade. Não somente... Eu sou um corpo consciente no mundo. Por lo tanto, eu não sou somente paixão. Eu não sou somente sentidos, eu não sou somente desejos, eu não sou somente medo, eu não sou somente risco, eu não sou somente frustração, eu não sou somente dúvida, eu não sou somente acerto, eu não sou somente razão. Eu sou tudo isto. Tudo isto como uma totalidade indivisível. Eu não posso me compreender dividindo-me. Eu sou essa totalidade. Os positivistas cometeram para mim um grande erro quando puseram de lado a grande importância de los sentidos, de los feelings, de los sentimentos, de la pasión. E la pedagogia, la pedagogia hasta hoy tiene miedo de los deseos. La iglesia. Tu hablas en desejo, la iglesia ya está tremendo, porque está llena de desejos también, ¿no? E teme os desejos. Quer dizer, eu creio que a pedagogia de que precisamos é uma pedagogia que abarque a totalidade e, por lo tanto, o sexo. E aí, em um começo, porque tu dijiste muito bem, mas o que tu dijiste com relação ao sexo se repite com relação à atividade democrática. Por exemplo, tu dijiste, pero Paulo, meu grande problema, ou nosso grande problema, é que nós outros somos resultado de uma educação autoritária que negou o sexo e que foi hipócrita diante dele. Como deixar de ser hoje? Quer dizer, como a nós outros, dizias tu, a nós outros que conseguimos por N caminhos, há que perguntar a ustedes os caminhos que fizeram ustedes mais livres. Quer dizer, por isso que eu falava de la importância que cabe a ti também, tu deves ter histórias como Márcio tinha, a importância de contar estas histórias. Eu, por exemplo, me admito o direito aqui de contar uma das histórias que Márcio nos contou aí na mesa. Não? Digo que no interior de Pernambuco, de nordeste de Brasil, uma zona profundamente ingênua, de uma boniteza formidável de ingenuidade, uma comadre ensinava a outra a evitar ter muitos filhos. E a outra dizia, putz, mas como que hago yo? E a professora, a educadora lhe dizia, olha, mira, quando tu estás transando, quer dizer, com tu marido, põe tu atenção, mira bem na cara de tu marido, e quando ele empezar a virar os olhos, empurra o marido.